Olá, este é um OntoDrops, um episódio extra mais curto do OntoCast, com um assunto que não renderia um episódio com a duração comum do nosso podcast. Nesse Drops, eu falarei sobre o primeiro capítulo da obra Os Condenados da Terra, a respeito da violência. Esse conteúdo é um resumo de um minicurso sobre o papel da violência revolucionária na obra de Frantz Fanon, que ministrei na jornada de formação política de ciências sociais da Univasf, no início do ano de 2020, às vésperas da crise pandêmica de Covid-19, mesma época em que foi lançado o nosso podcast.
Com o MPLA, a vitória é certa.
A respeito da violência, de Frantz Fanon. A descolonização é sempre um fenômeno violento. É a substituição de um tipo de humano por outro. Novas instituições também compõem a nova humanidade. Mas partiremos do seu fenômeno mais primordial, a violência. Primordial, pois é a primeira reivindicação do colonizado. A necessidade de outra forma de sociedade se manifesta em seu estado bruto, na consciência impetuosa do colonizado e na consciência aterrada do colono, a respeito da urgência da luta anticolonial. Apesar de desorganizado, o processo de descolonização não é espontâneo, muito menos amigável. Ele se dá quando se toma consciência de um movimento histórico que dá forma e conteúdo à descolonização. Essa descolonização é o embate de duas forças antagônicas que extraem sua essência da situação colonial. Esse processo, o da situação colonial, tanto no seu embate quanto na sua coexistência, se dá por meio da violência. É a colonização que dá origem ao colono e ao colonizado. É dela que o explorador extrai seus bens e o colonizado extrai a sua identidade. A descolonização é turbulenta, transforma os seres coisificados em atores da história e em protagonistas que não têm nada a perder a não ser a sua identidade de colonizados. E de colonizados retornam a ser homem. A descolonização tem de ser um processo total, uma inversão completa do mundo colonial, a aniquilação do colono e do colonizado. Posta a nu, não há descolonização sem sangue. Não há aniquilação de uma situação de opressão sem violência, nem sua manutenção sem violência. O mundo segregado é a marca mais presente do colonialismo. As favelas, quilombos, guetos, aldeias, assentamentos são as várias formas de apartheid existentes no mundo colonial moderno. Essa compartimentalização mostra, em sua geografia, o mapa da luta anticolonial. O guarda, o policial, o soldado, assim como a igreja, a escola e os ditos bons costumes são os inibidores do colonizado. Os primeiros levam à violência. Essas zonas segregadas não se complementam. Elas se opõem de maneira violenta, sem conciliação possível. A zona do colono é uma fortaleza rica e bem cuidada. A zona do colonizado é uma cidade abandonada, um lugar temido, violentado, doente, desorganizado e faminto. De lá, o colonizado vê a cidade alta e a cobiça. E o colono sente essa cobiça e a reprime violenta e temerosamente. No mundo colonial, além das classes, o que segrega é a raça, a espécie. Mesmo um explorado, se é parte da dita raça eleita, se vê como superior ao colonizado. A alteridade negativa é absoluta. A violência da colonização só pode ser respondida com igual violência. Se o mundo colonial se constituiu com a total aniquilação do modo de vida do nativo, apenas a aniquilação do modo de vida colonial a suprime. Não basta para o colonizador diferenciar o modo de vida dele do colonizado. Ele deve declarar este último como a pura maldade, desumanizá-lo completamente. A igreja no mundo colonizado só pode ser uma igreja colonizadora. Não chama o colonizado ao seio de Deus, mas ao seio do colonialismo, do opressor. Como na igreja, muitos são chamados, mas poucos são eleitos. A desumanização do colonizado pelo colonizador é tal que a linguagem ao se referir a estes é sempre zoológica, animalizada. Como o colonizado é um projeto do colonizador, deve sempre reafirmar essa animalização. Além da violência, quando esta já não dá conta da repressão, tenta-se convencer o colonizado da superioridade dos valores do colono, mas o colonizado enxerga a hipocrisia e escarnece desses valores. A coexistência pacífica do colonizado e do colonizador é impossível, posto que, ao vencer a realidade colonial, o colonizador não tem razão de ser naquela terra. O intelectual colonizado, que não enxerga além das abstrações universalistas, não percebe que não pode apelar ao direito humano, que a humanidade em abstrato, violento, colonizado, e que só a resposta às questões materiais pode concretizar essa humanidade. A partir do momento em que o colonizado se dá conta de que não vale menos que o colono, este não pode mais o constranger. É aí que o colonizador se vê encurralado. A luta anticolonial é a reunificação de um povo, nação, de uma humanidade cindida pelo colonialismo. Ao alçar-se numa luta de libertação, um povo colonizado desvela a real face dos valores coloniais que lhe foram impostos. E o que parecia uma verdade essencial se desfaz como pó. A atomização da sociedade em conjunto de indivíduos é uma dessas verdades que é desmentida. Na luta por libertação, não cabe se fechar em individualismos, ou todos se salvam, ou todos morrem. Para que esse princípio triunfe, se faz necessário que toda abstração se ponha abaixo. A luta é pelo pão, pela terra. Não existem valores universais. Para o colonizador, o bem é o que ele faz do mal. Enquanto o colonizado for espectador da epopeia, da odisseia do colonizador, essa luta não vai adiante. Ele se transforma no mero ambiente da história. Essa história, a história da colonização, só pode ser posta abaixo pelo fazer histórico da luta anticolonial, a história da profanação dos ídolos da nação colonial. Para sufocar esse fazer histórico, o colono impõe ao indígena um mundo compartimentado, o apartheid, os limites entre a cidade do colono e a cidade do colonizado. Mas toda essa violência não é vaporizada, ela se acumula nos músculos e nervos do indígena e ele a exprime, primeiro contra os seus. Isso porque o colono sabe que é mais proveitoso usar os próprios colonizados como polícia, como bucha de canhão. Esses todos guardiões da cidadela do colono, da ilha flutuante de paz, protegido por cacetetes e cães raivosos. E, para manter o colonizado na linha, é preciso que os limites a não serem ultrapassados sejam borrados, que este nunca saiba o que não deve fazer, que ande sempre apreensivo, sempre um culpado temendo punição. Mas essa repressão não é absoluta. O colonizado está encurralado, mas não está domesticado. O colono o inferioriza, mas não o convence de que ele é inferior. O colonizado está sempre à espera de um momento de descuido para atacar. A repressão não o inibe, o incita à cautela. O estresse emocional da repressão tensiona os músculos para o combate. Estando acuado entre os grilhões da repressão, o colonizado tende a descarregar sua fúria contra outros colonizados, já que a defesa individual é o último recurso de um sujeito numa massa de oprimidos desorganizados. Esse último recurso leva o sujeito colonizado a enturvar sua vista com o sangue dos seus e não enxergar as correntes do colonialismo. O colono sabe disso e alimenta os conflitos entre os colonizados para adiar indefinidamente a inevitável explosão de luta armada. Isso e o fatalismo religioso são as mais eficazes formas de petrificação da consciência do colonizado. Tomando a opressão como uma fatalidade divina, resigna-se à submissão e à violência suicida. E essa opressão divina é ainda mais cruel, pois é uma fantasmagoria impossível de se combater. É claro que o confronto exige que o oprimido tenha condições de lutar. Isso quer dizer ter alimento, abrigo, treino, educação. Mas até essas coisas só podem ser ofertadas a custo de violência, pois a mera sugestão de oferecer condições de vida minimamente dignas aos oprimidos é reprimida violentamente. O colonialismo é uma máquina de moer gente. O sujeito entra convulsionado e sai pacificado. A violência colonial é também uma violência de aniquilação histórica. A garantia de que a humanidade do colonizado será totalmente estilhaçada passa pela destruição de todo o registro histórico da sua existência, inclusive das suas evidências interpessoais. Walter Benjamin já alertava: se os opressores vencerem, nem os mortos estarão a salvo. Toda desorientação da violência é deixada para trás quando os sujeitos encontram um programa revolucionário e as condições objetivas pressionam a subjetividade cindida para a violência organizada. Mas quando essa maturidade política se objetiva, quem é sua vanguarda? Essa é uma pergunta difícil, pois as situações revolucionárias são diversas. Mas quando as condições históricas estão postas, os sujeitos revolucionários são impelidos à urgência da formulação de uma organização disciplinada para evitar os vícios e influxos reacionários do voluntarismo. As forças reformistas vão sempre apelar à ideia de não violência. Sobre isso, recorremos às palavras da escritora Arundhati Roy. Se você é um indígena vivendo na mata e for cercado por 800 tropas do exército que queimam a sua vila, estupram as mulheres e matam as crianças, o que fazer? Greve de fome? Os famintos não podem fazer greve de fome. Ninguém os enxerga. A não violência exige uma audiência. O povo tem direito de resistir à aniquilação. Os setores mais bem de vida entre os explorados tendem, se não têm consciência de classe, a reproduzir uma consciência pequeno-burguesa. Eles creem que têm a perder com o fim do capitalismo. E quanto mais se tem a perder, ou acham que têm a perder, mais distantes se encontram do dever histórico. Quando tomam consciência de que não têm nada a perder a não ser suas correntes, deixam de lado as ilusões reformistas, o objetivo inútil de tentar competir com o explorador. Não se deve disputar poder com a burguesia, mas destruí-la. O dominador não é racional. Ele é a violência em seu estado mais primitivo e só sucumbirá diante de uma violência maior. A burguesia só larga o pescoço dos explorados com uma faca apontada para a sua garganta. O reformista busca o compromisso com a classe dominante. Na pior das hipóteses, se coloca como meio-termo. São a última trincheira não violenta do dominador. Mas essa trincheira é construída a preço de muito sangue. Ele adia indefinidamente a luta armada por nunca crer ser possível ter condições de vencer. É verdade que eles têm melhores armas, que eles detêm os meios de produção. Mas a classe dominante também tem disputas internas e, acima de tudo, todas essas lutas devem ser travadas num campo internacionalista. Toda solidariedade entre os oprimidos de todas as nações é o que deve prevalecer. Além disso, a violência direta não é a única arma dos dominadores. Estes também buscam o estrangulamento pelo embargo político e econômico. Novamente, a solidariedade de classe é a arma mais importante.
Nós não temos nada. Nós não temos nada.